Nós estamos então nos dedicando esses dias a um trabalho que visa nós irmos reconhecendo os mundos sutis, os mundos ardentes e os mundos distantes, para que não fiquemos limitados, circunscritos às coisas e às situações deste mundo. Este é um mundo externo, é um mundo materializado, onde nos nossos espíritos estão encarnados. Então é um mundo que tem leis, que tem situações e que tem circunstâncias muito particulares. Mas não é só este mundo que existe. E nós, como seres inteligentes e como seres espirituais, não estamos limitados a este mundo, não estamos limitados a estas situações que este mundo apresenta. À medida que nós vamos reconhecendo os outros mundos que estão em níveis diferentes de consciência, alguns são habitados, outros não são habitados, uns são mais ou menos concretos, uns são totalmente abstratos, outros são imateriais, completamente imateriais. Então, à medida que nós vamos conhecendo estas coisas, que vamos tendo informação, nós vamos aprendendo a servir melhor o mundo no qual nós nos encontramos. Então, para nós falarmos de vias supraterrestres, para falarmos de vida supraterrestre, de mundos suprafísicos, com isto nós não teríamos que nos separar, que fugir ou que nos desinteressar do mundo no qual nós nos encontramos neste momento karmicamente, servindo. E quando nós vamos desenvolvendo este conhecimento e quando nós vamos nos dando conta da existência de outros mundos, de outros patamares de consciência, e vamos eventualmente começando a perceber a presença dos nossos semelhantes daqueles planos e daquelas dimensões, o que acontece em um indivíduo saudável é que ele vai sentir necessidade de ajudar este mundo em que ele está. Ele vai ficar cada vez mais disposto, preparado para ajudar quem está em dificuldade e para ajudar o mundo onde ele se encontra. Então, nós vamos trabalhar no sentido de irmos distinguindo os vários mundos para que nós possamos melhorar este mundo. Porque todos esses outros mundos, todos esses outros planos de consciência, procuram irradiar para este mundo uma energia curadora, uma energia equilibradora, harmonizadora. Então, é isto que nós estamos trabalhando. É em busca deste contato que nós estamos. O fato de nós estarmos falando em mundos sutis, em mundos ardentes, em mundos distantes, em seus habitantes, isto não quer dizer que nós estejamos fazendo espiritismo. Então nós podemos entrar em contato com um habitante desses mundos, ou um habitante destes mundos pode estar em contato conosco, e isto pode ser algo muito simples, muito natural, e não precisa ser nada de emotivo, de desequilibrado, e também isto não precisa ser motivo de certas reuniões para que as pessoas ali se resolvam, que cuidem de problemas psicológicos através de um certo tipo de contato. Esses contatos supraterrestres aos quais nós nos referimos não são contatos astrais e nem contatos mentais inferiores, e nem contatos telepáticos de mente concreta. Claro que nesses níveis pode haver um contato positivo, pode haver até um trabalho de cura, mas nós estamos referindo a um trabalho um pouco mais profundo. E estamos também salientando a necessidade de nós trabalharmos nisto individualmente e não ficarmos numa certa etapa inicial misturando ou mesclando a nossa energia ou os nossos fluidos ou a nossa maneira de trabalhar com outras maneiras, com outros fluidos, com outros sistemas que podem trazer mais desequilíbrio do que propriamente equilíbrio. Então, tudo que a gente for expor aqui e todos os pontos que nós fomos estudando aqui não tem nada a ver com este espiritismo que é conhecido, mesmo porque o nosso conceito de espírito é muito diferente do conceito de espírito popular. Aquele que se materializa ou aquele que se comunica conosco pode não ser o espírito. Para nós o espírito é a mônada. Para nós o espírito é o nosso núcleo de consciência no plano cósmico. E esse núcleo de consciência no plano cósmico, para se manifestar aqui, ele precisa de vários prepostos, de vários níveis de consciência. Então, não se pode chamar de espírito, eventualmente, o que se manifesta aqui. O espírito está num outro plano e ele se reflete aqui, através de vários canais que nós podemos ter preparados, ou outras pessoas podem ter preparados, ou grupos podem ter preparados. A manifestação de um espírito não precisa ser individual. Um grupo que esteja bem afinado, um grupo que esteja bem organizado internamente, um grupo que seja equilibrado e que seja harmonioso, este grupo pode ser canal para a energia espiritual. Não importa, em princípio, se existe algum indivíduo representando aquela energia. Nós estamos trabalhando com energia. Nós estamos trabalhando com energia espiritual. E para esta energia espiritual chegar no nosso plano consciente, ela vai atravessando vários patamares e eventualmente vai encontrando diferentes canais adequados até chegar aqui conosco. Em certos momentos, nós falaremos de mundos sutis. Em outros momentos, falaremos de mundos ardentes. Em outros momentos, falaremos de mundos distantes. Isto é para que a gente vá se familiarizando com o caminho que nós encontramos no espaço interno deste sistema solar. Então, nós estamos nos referindo a este sistema solar quando falamos de mundos sutis, quando falamos de mundos ardentes. Mas, quando falarmos de mundos distantes, pode ser que a gente esteja querendo dizer coisas além deste sistema solar. E por isso se usa a palavra distantes, isto é, alguns planetas que trabalham junto com este, estrelas, constelações, etc. Nós nos referimos a estes mundos, em princípio, como estados de consciência. Então estes mundos representam estados de consciência. Este mundo físico, este mundo externo, representa um estado de consciência. O mundo sutil representa um outro estado de consciência. O mundo ardente, um outro estado de consciência. E os mundos distantes, diferentes estados de consciência, segundo o grau daquilo que está organizando aquele mundo e manifestando aquele mundo. Os mundos sutis, ou mundos intermediários, ou mundos psíquicos, é aquilo que nós encontramos no plano etérico, no plano astral, emocional e no plano mental inferior. Então, na nossa mente pensante, no nosso mundo emotivo e no nosso mundo etérico, nós estamos num mundo sutil. Nós não precisamos desencarnar daqui para ir num mundo sutil. Nós estamos encarnados e vivendo aqui, atuando aqui, e ao mesmo tempo, em etérico, em astral e no mental, nós estamos participando do mundo sutil, percebe? E nesse mundo sutil, nós estamos numa atividade bem diferente da atividade aqui, neste mundo externo. Estes mundos sutis, isto é, este estado de consciência que existe no etérico, no astral e no mental, esse mundo, ele está sendo purificado neste momento. Porque este mundo sutil no planeta Terra é um mundo muito impuro. O astral, o mental e o etérico terrestre. Então estes mundos estão sendo purificados e estão sendo atualmente reestruturados para que eles consigam um determinado padrão vibratório. Então é muito importante que ao mesmo tempo que a gente se dedique às atividades aqui no plano físico, que a gente se dedique a uma atividade positiva aqui no plano físico, no plano externo, que a gente esteja consciente de que no nosso nível mental e no nosso nível emocional e no nosso nível etérico, que fazem parte do mundo sutil, nós temos que ter a consciência que este mundo sutil está sendo muito trabalhado neste momento. E ele está sendo trabalhado por consciências que já são muito mais avançadas do que nós e que agora se dedicam a reestruturar e se dedicam a implantar um padrão diferente, um padrão superior no mundo emocional, no mundo mental e no mundo etérico. E esse processo é dirigido por consciências supra-humanas. Então veja, o nosso primeiro contato com a vida supraterrestre, a nossa porta de entrada não é lá em cima. A nossa porta de entrada primeira consciente é aqui, é no mundo sutil. É aqui no nosso etérico, no nosso emocional astral e no nosso mental. Então se nós deixamos esses três planos nossos andarem por conta própria e a revelia de qualquer ritmo evolutivo, nós estamos com a nossa via supraterrestre fechada, porque a porta de entrada é aqui, é o nível sutil, que é o mais denso de todos, depois do físico. Então nós temos neste momento, que estamos preocupados com este assunto, nós temos já uma tarefa, a de examinar, a de perceber como está o nosso nível sutil. Como é que nós estamos do ponto de vista sutil? Do ponto de vista físico, nós, em geral, sabemos como estamos muito interessados nisso e não esquecemos do nosso nível físico, ficamos ligados ao nosso nível físico até excessivamente. Mas então nós estamos conscientes das necessidades do nosso nível físico e não precisamos estar falando nisto, não é o assunto desta reunião. Agora, as necessidades do nosso nível sutil, será que nós conhecemos? Será que nós trabalhamos pelo nosso etérico? O que nós fazemos para o nosso nível emocional e o nosso nível mental se tornarem mais limpos, mais alinhados e se tornarem mais harmoniosos, para que nós possamos colaborar com este mundo sutil e para que nós possamos estar trabalhando para a reestrutura e para uma introdução de novos padrões neste nível. É neste nível sutil, isto é, no etérico, no emocional e no mental, que circulam as forças que hoje estão levando o mundo ao caos. Então nós estamos em contato não só com o caos externo, isto que vocês veem aqui, na parte externa. Nós estamos no nosso nível sutil em contato com as forças que formam este caos. Então esses níveis sutis são um assunto muito importante para nós e um assunto muito básico. E nesses mundos sutis se encontra concentrada toda a dualidade da humanidade e todos os conflitos da humanidade. Então a nossa porta de entrada é uma grande prova. E claro que nós precisamos da ajuda dos planos superiores, nós precisamos da ajuda dos mundos ardentes e dos mundos distantes para podermos estar trabalhando aqui no mundo sutil de uma forma correta para que não haja desperdício de energia. Bem, quem trabalha no nível sutil é a nossa personalidade. Então, o serviço no nível sutil, em princípio, naturalmente, é a personalidade. Então, é a nossa personalidade, é o nosso ego humano que está encarregado do trabalho no mundo sutil. A personalidade não é composta só do corpo físico. Personalidade é composta também do corpo emocional e do corpo mental, como todo mundo sabe. Então cabe à personalidade que tem esses corpos bem unidos, bem concentrados, cabe à personalidade fazer este trabalho de reestruturar e de colocar uma nova vibração neste mundo sutil. Então é preciso ver o que nós fazemos, não só com o nosso corpo físico, com o qual o etérico está muito coligado, mas também o que fazemos com o nosso corpo emocional e o que fazemos com o nosso corpo mental. Nós sabemos quanto material nós temos para trabalhar esses corpos e quanta informação nós já recebemos com respeito ao trabalho neste mundo sutil, no mundo da mente, no mundo da emoção e no mundo etérico. Então, este mundo sutil está entregue à personalidade e nós não temos mais nada o que falar sobre ele, porque vocês, como personalidades, já sabem que trabalho assumiram em si, já sabem qual é o corpo que precisa de mais ajuda, já tem várias atividades, já tem vários conhecimentos para alinharem esses corpos e para transformarem o próprio mundo sutil em uma coisa que possa ajudar este mundo sutil coletivo que é bastante contaminado e muito desequilibrado. Os mundos ardentes, nos quais nós também estamos, são éter cósmico. O mundo ardente, que é aquele onde nós estamos também, como mental abstrato, como intuitivo, como almas. Nossa alma não está aqui no mundo sutil. A nossa alma está no mundo ardente, está neste etérico cósmico, está nesse éter cósmico. A alma não está trabalhando aqui na matéria diretamente. A alma trabalha na matéria através de nós, como personalidades. A alma trabalha aqui através do nosso mental, através do nosso emocional e através do nosso etérico físico. Mas a alma não está aqui. A alma está no mundo mental abstrato, que já faz parte do mundo ardente, que já é outro mundo. E esse mundo ardente, ele se compõe do nível mental abstrato, do nível intuitivo, e, portanto, ele tem a nossa alma lá. E esse mundo ardente também inclui os níveis espirituais e inclui o nível monádico. Então, nós, como mônadas, como espírito, como corpos de luz, como almas, nós estamos no mundo ardente, não estamos no mundo sutil. Então, para nós entrarmos em contato com este mundo ardente, que é éter cósmico, que não é uma atmosfera como esta, para entrarmos em contato ali, nós temos a alma, temos o corpo de luz e a mônada como instrumento. Então, o mundo ardente não é desconhecido nosso. Ele pode ser desconhecido da nossa personalidade. Ele pode não existir para nossa mente pensante, para o nosso emocional e para o nosso etérico físico. Mas para a nossa mente superior, para a nossa mente abstrata, para o nosso mundo intuitivo, para o nosso corpo espiritual, para a nossa alma e para a nossa mônada, o mundo ardente é a nossa casa. É lá que nós estamos, como alma, como corpo de luz e como mônada. Isso está claro? Então, não é um nível separado de nós, mas é um nível que nos pertence e no qual nós estamos, não com esta consciência que usamos aqui, mas que estamos como alma, como corpo de luz e como mônada. E no momento em que uma vontade da alma ou da mônada, no momento em que esta vontade se move, eventualmente a nossa personalidade pode ter consciência também deste mundo ardente. Personalidade não poderá estar lá, porque é outra vibração que ela não suporta. Mas ela pode ter consciência deste mundo. Ela pode ter consciência que uma parte do ser, do qual ela é uma parte terrestre, ela pode ter consciência que a outra parte deste ser está lá e muito bem viva. Agora, os mundos distantes, isto já é um outro nível, já é um outro patamar de consciência e que inclui o astral cósmico e o mental cósmico, que não é o astral e o mental terrestre, não é? O astral e o mental cósmico, que são outras energias, a habitação da consciência do Sol. Então, nos mundos distantes, a atmosfera, a realidade é o astral e o mental cósmico, que é esta energia do segundo raio do amor-sabedoria na sua vibração cósmica. Então, no amor-sabedoria, neste segundo raio cósmico, quem está é a nossa mônada, em parte, é o nosso nível divino, nós como avatares, e o nosso regente, aquele que rege a nossa mônada, aquele que rege as sete mônadas. Então, nos mundos distantes, nós também estamos. Nós não precisamos tomar uma espaçonave para ir a um mundo distante. A nossa mônada pode, em alguns momentos, estar nestes mundos distantes, em alguns momentos. O nosso regente, aquele que rege a nossa mônada, que é um nível mais profundo nosso, este habita o mundo distante. Então nós estamos no mundo distante, ou nos mundos distantes, não conscientemente, e nem como alma, e nem como corpo de luz. Mas estamos nos mundos distantes, em parte como mônadas, e como regentes monádicos. Nosso nível de regente está nos mundos distantes. E esses mundos distantes, eles se compõem de energia divina, eles se compõem de energia sublime, que é uma energia que nós não conhecemos, a não ser em nível de mônada, e ele também se compõe de planetas, de astros, de estrelas avançados, de nível avançado de evolução. Isto tudo faz parte dos mundos distantes. E existem também entidades, existem também estados de consciência que são reconhecíveis nos mundos distantes e que vão mais além até do que esses mundos distantes. Então, a nossa evolução, o nosso quadro evolutivo, a nossa perspectiva evolutiva não termina nos mundos distantes. A nossa perspectiva evolutiva, além dos níveis sutis, são os níveis ardentes, os níveis distantes e ainda mais além. Agora, como é que nós começamos a nos dar conta da nossa vida nos mundos ardentes? Porque a nossa vida aqui no mundo sutil é muito conhecida. Mas como é que nós começamos a nos dar conta da nossa vida nos mundos ardentes? É através da nossa alma, quando ela começa a participar conscientemente de um grupo de almas, que nós chamamos de grupo interno. Então, neste momento, embora em nível de personalidade, embora de termos a consciência nos mundos sutis, nós podemos ter uma alma que já esteja ativa no mundo ardente, se ela faz parte de um grupo de almas e se ela já está participando de um trabalho grupal. Então, nesses mundos ardentes, este é o lugar dos grupos internos. Um grupo interno não vem funcionar aqui no plano físico, a não ser que tenha algum contato aqui e que tenha algum canal que traga a sua energia para cá, que seja recebida aqui e que comece a trabalhar aqui. Mas o grupo interno não está aqui. O grupo interno está no mundo ardente. O grupo de almas está neste outro patamar evolutivo. As escolas internas que nós também frequentamos, como almas e como mônadas, as escolas internas, em parte, estão no mundo ardente, mas a maior parte delas está nos mundos distantes. Porque as escolas internas que a nossa alma e a nossa mônada frequentam, podem frequentar, estas escolas internas, elas começam no mundo ardente, mas, em grande parte, e nos seus graus mais avançados, elas estão no mundo distante, isto é, no astral e no mental cósmico. Os conselhos que nós também podemos conhecer por vibração, ou que podemos também ter um contato com algum que possa fazer contato conosco por algum motivo de serviço, algum motivo de tarefa, os conselhos, tanto interplanetários como intergalácticos, estes conselhos funcionam nos mundos ardentes, mas a maior parte deles nos mundos distantes, nos níveis dos mundos distantes. Quando nós falamos em astral cósmico e em mental cósmico, que é muito importante, porque isto quer dizer mundo ardente e mundo distante, nós estamos falando do segundo raio, estamos falando do amor-sabedoria. Então não é estranho isto. Isto faz parte do sistema solar, faz parte da Terra, faz parte do nosso ser interior, este amor-sabedoria, este segundo raio cósmico, que tem tantos sub-raios, tem tantas nuances de energia, que vai desde a nossa alma, desde o nosso ser interior, às vezes até desde o nosso corpo sutil, até os mundos distantes, até os mundos cósmicos. Então este segundo raio, esse amor-sabedoria, este segundo raio, é a comunicação com tudo isto. Isto é a porta de entrada para isso. É no astral e no mental cósmico que nós vamos conhecer a influência de outros raios, além do sétimo. Aqui onde estamos, nós conhecemos os sete raios. A vontade, conhecemos o amor, conhecemos a atividade inteligente, conhecemos a harmonia, a ciência, a devoção, a ordem, o cerimonial, conhecemos isto tudo. Mas, daí em diante, esses raios, do oitavo ao décimo segundo, nós vamos começar a conhecer, eles vão começar a influir sobre nós e nós a percebê-los é a partir desses contatos com o mundo ardente e desses contatos com os mundos distantes. Vamos ver se nós conseguimos, nesta reunião, transformar isto tudo em trabalho prático. Se nós conseguimos realmente perceber estas coisas internamente, com a nossa intenção, primeiro, com a nossa devoção, com a nossa decisão de irmos ficando conscientes destas coisas, precisa que nesta nossa vida natural, ou nessa nossa vida sutil, que a gente tome uma decisão, que a gente a uma certa altura decida participar desta vida superior, que a gente tome uma decisão de não permanecer somente aqui, de não permanecer somente reduzido a esta atividade sutil, isto é, mental, emocional e etérica física, mas nós termos também uma atividade ardente, isto é, a nossa alma estar ativa, a nossa alma estar servindo nos seus níveis e nos seus planos. E o nosso corpo de luz, que no mundo ardente está muito à vontade no nível espiritual, este corpo de luz teria muitas tarefas neste momento. Este corpo de luz pode transmitir uma vibração espiritual muito elevada para as almas, para seres que estão em muita obscuridade, para seres que estão mergulhados numa grande densidade. Então, isto tudo é para ser praticado, isto tudo é para nós não considerarmos estranho a nós, não considerarmos uma atividade estranha a nós, mas nós estarmos muito unidos com tudo isto, estarmos com tudo isto muito presente, que é para isto poder começar a se movimentar em nós, começar a nos impulsionar, começar a nos levar a experienciar outros níveis e podermos trabalhar com outras coisas. Nós dissemos que cada mundo tem seus habitantes, assim como cada mundo tem um propósito. Este mundo físico tem um propósito. Ele tem um propósito junto à matéria. O mundo ardente tem outro propósito. E os mundos distantes têm outro propósito. E nós teríamos que ir reconhecendo o propósito destes mundos para ver no que podemos colaborar com este propósito, mesmo não estando consciente em todos. A passagem nossa por um mundo destes é só uma parte da nossa trajetória. O fato de nós estarmos há milhões de anos conscientes no mundo físico, isto não quer dizer que a nossa trajetória deva ser só aqui e que nós devemos ficar aqui por mais milhões de anos. Isto não quer dizer isto. E como a nossa trajetória no mundo ardente e a nossa trajetória nos mundos distantes, quando isto acontecer, quando isto estiver muito ativo, isto também não é todo o nosso trajeto. O nosso trajeto, a nossa vida, começou muito antes de tudo isto e vai infinitamente depois de tudo isto. Então não fiquemos fanáticos pela nossa posição atual, pelo nosso estado presente, mesmo que o nosso estado presente seja favorável, seja evolutivo, mesmo que o nosso estado presente seja elevado, não fiquemos fanáticos, fiquemos aí inteiros, sabendo onde estamos, colaborando e evoluindo, mas não estamos fixos aí. Tanto podemos regredir, como podemos evoluir. Nós não estamos fixos em lugar nenhum. E cabe a nós optar por regredir, por estacionar ou por evoluir. Aqui na Terra, na superfície da Terra, é muito comum que os seres deem um passo para frente, dois para trás, que fiquem estacionados durante 3, 4 períodos. Aqui é muito comum esta mistura. Mas depois que a gente toma certas decisões, e depois que a nossa consciência é muito batizada, influenciada, ou depois que a nossa consciência é energizada pelas energias ardentes, ou por uma energia do mundo distante, aí nós não temos mais forma de involuir. Aí não podemos mais ir para trás. E também não conseguimos estar parados, não conseguimos ficar estacionados. Isto vai até um certo ponto da nossa evolução. Isto vai enquanto nós estamos na lei evolutiva natural. Mas se entramos na lei evolutiva superior, não há mais possibilidade de ficarmos estacionados e nem de regredirmos. Então, esta nossa decisão é muito importante, isto é um ponto de partida muito básico para nós podermos estar bem em contato com esta vida supraterrestre, com esses ritmos supraterrestres e com todas essas energias que estão disponíveis nesta Terra, neste sistema solar e neste universo. Porque os mundos distantes são em todo o universo. A porta de entrada para tudo isso é a alma, é o eu superior. A porta de entrada para tudo isto é nós voltarmos a nossa atenção para dentro de nós mesmos e ficarmos aqui fora para efeito de trabalhos, para efeito de serviço, para efeito de colaboração com esses mundos internos. Mas nós finalmente reconhecemos qual é o nosso lugar, qual é a nossa posição e qual é a nossa meta.